Continuando sobre o conceito de Teshuvá, uma vez que nós vimos em qual direção nós temos que retornar, temos que ver como e qual o caminho a se tomar para fazer Teshuvá. Mas antes disso, nós temos que ver mais um detalhe extremamente importante para que a pessoa consiga fazer Teshuvá. Nós vamos ler na Parashá da semana que vem, não desta semana, da próxima semana, uma mitzvah. Uma mitzvah que é chamada Vidui Maaserot. Seria, tradução literal, confissão dos Maaserot. O que é que se faz nesse Vidui? A pessoa precisa, a cada 3 anos, declarar que ele separou todo o Maaser que ele tinha que separar, e ele deu, ele fez tudo aquilo que Deus ordenou. Essa é a mitzvah, como está escrito, você vai dizer perante Hashem que eu exterminei toda a coisa sagrada da minha casa, quer dizer, eu dei tudo direitinho, eu dei para o Levi, para o convertido, para o órfão, para a viúva, conforme aquilo que você me ordenou. Eu não transgredi as suas mitzvot, eu não esqueci de nada, eu não comi quando não podia comer, etc. Isso é o trecho de Vidui Maaserot. E aqui a pergunta é uma pergunta muito, muito forte. Isso é chamado de Vidui? Nós estamos acostumados... O que é Vidui? Vidui, confissão. Você pega a mãozinha, Hashem no bagad no gazal no alchet shechatano. Isso nós estamos acostumados que é Vidui. Começa a falar os pecados que a pessoa fez perante Hashem. O que significa aqui Vidui? Vidui Maaserot. Onde está? Você está confessando o quê? O que você está confessando? Você não está confessando nada, não está falando nenhum pecado. Muito pelo contrário. Você está falando só coisas boas, coisas positivas. Você está dizendo perante Hashem, eu fiz aquilo que você me ordenou. Diz o Rav Soloveitchik que aqui nós temos um ensinamento da Torá muito importante. Para que a pessoa possa confessar pecados, a pessoa precisa, em primeiro lugar, reconhecer quem ela é. Afinal de contas, se eu sou um imprestável, e se tanto faz para Deus o que, que eu faço, então para que chuva? Eu já de qualquer jeito vou queimar no inferno. Então, qual a diferença? Quem já sou eu? O que eu sou? Olha só, no, perante o universo, o que eu sou? Nada. Se eu sou um nada, qual a diferença do que eu faço? E qual a diferença se eu já fiz tanta coisa errada? Então mais um pouquinho, menos um pouquinho, não vai mudar nada. Vem a Torá e nos ensina que dessa forma não dá para se fazer chuva. Primeiro lugar, a pessoa precisa saber quem ela é. É óbvio que perante o universo, e muito mais ainda perante Deus, nós somos praticamente insignificantes, é verdade. Mas não é bem assim. Insignificante talvez em tamanho, mas o potencial que nós temos é um potencial muito, muito grande. Deus espera de nós bastante. Deus confia em nós. Aquilo que já cheguei a mencionar, toda manhã, quando nós acordamos, nós falamos, Modeani lefanecha, agradeço perante você. Melech hai vekayam, o rei vivo e eterno. Shehechezarta bin ishmati bechemla, que você devolveu para mim a minha alma com misericórdia. Rabba emunatecha, grande é a sua fé. Grande é a sua fé. Não seria grande é a minha fé? O que significa grande é a sua fé? Quando a pessoa está acordando, ele está declarando para Hashem, Hashem, eu te agradeço que você me devolveu a alma, e você, Deus, tem confiança em mim. Será que eu merecia receber a alma de novo? Será que ontem eu me comportei da forma que eu deveria? Será que eu fiz tudo aquilo que eu deveria ter feito ontem? Não sei, não garanto. E mesmo assim, você, Deus, me devolve mais uma vez a alma. Puxa, você, Deus, confia em mim. Você acredita que mais um dia de vida eu vou poder fazer coisas boas. Eu vou poder utilizar a vida que você está me dando para fazer a sua vontade. Deus, você tem fé em mim. E isto é a energia número um que nós recebemos todos os dias. Confiança, Hashem confia em você. Você não vai confiar em você mesmo? Hashem confia. E é esse o conceito de vidui. Em primeiro lugar, nós temos que saber quem somos nós. Eu faço a vontade de Hashem, ou pelo menos eu tento fazer a vontade de Hashem. Eu tento não transgredir a vontade de Hashem. Eu sei que eu tenho um potencial grande, eu sei que eu sou capaz de fazer uma série de coisas. Tira o momento que a pessoa sabe quem ele é, agora nós podemos buscar e procurar os defeitos e consertá-los. A partir do momento que a Hashem tem confiança em mim, eu tenho confiança em mim, eu sei qual é o meu potencial, eu sei que eu sou capaz, então vamos tentar consertar. Porque se eu não reconheço que eu sou capaz, vou consertar o quê? Eu vou retornar a quem? Quem sou eu? Não, eu sei quem sou eu. Eu sei quem sou eu, sou capaz, eu tenho possibilidade. Então, se é assim, vamos em frente. Aliás, nós falamos todas as noites, na reza, pedindo para Hashem Vehaster, Satan, tire o Satan, milefaneinu meachareinu, da nossa frente e de trás. O que significa isso? Da nossa frente, dá para se entender. O Satan que nos leva a pecar. Onde ele está? Na frente. Vem. Aqui, interessante. Faz isso aqui. Ou deixa de fazer aqui. Ele está na nossa frente, nos guiando, fazer bobagens. Quem é o Satan que está atrás? O Satan que está atrás, diz o Reb Simcha Bunyan Lipschitz, o Ben Yishai fala a mesma coisa. O Satan que está atrás é o Satan que vem depois que a pessoa peca. A pessoa pecou, a pessoa falhou. Aí vem o Satan e fala, tá vendo? Você é imprestável. Olha o que você foi capaz de fazer. Olha só o que você... Você é demais mesmo. Você não tem jeito, não toma jeito. Esse é o Satan que vem atrás. O que ele está querendo fazer? Te impedir de fazer tshuva. O Satan que vem na frente faz a pessoa pecar. O Satan que vem atrás é o Satan que tenta impedir a pessoa de fazer tshuva. Você é incapaz, você é imprestável. Esse é o Satan que está atrás de nós. Sabe que tem nas preces de Yom Kippur se fala diversas vezes. Harei ani lefanecha kichli male busha uchlima. Eu sou como se fosse um utensílio perante você, cheio de vergonha. O que isso significa? Estamos falando de uma forma assim? Não parece que estou falando que eu sou imprestável? Eu sou um utensílio cheio de coisas erradas. Uma vergonha. Vergonha nacional. É isso que nós estamos falando nas preces? O Belzerebe explica... Ele fala, gente, presta atenção nas palavras. Está escrito aqui que nós somos um utensílio, um cli. Podia dizer, nós somos uma vergonha. Não é isso que está escrito na prece. Está escrito que nós somos um utensílio. Um utensílio tem leis para utensílio. Na Halakha, na lei, aparece sobre utensílio para diversos assuntos. Para pureza e impureza existem leis. Para fazer Netlat Yadayim tem lei. Para fazer Kiddush tem lei. Como que tem que ser um utensílio? Um keli, um utensílio pela Torá tem que ser inteiro. Se ele tem um furo, se está vazando, ele já não é considerado mais um kli, ele já não é considerado mais um utensílio. Ele é considerado já um negócio quebrado, que não presta para nada. Belzerebe diz, quando nós falamos nas preces, eu sou perante você kihli, como utensílio. Ou seja, eu não sou quebrado. Eu sou inteiro, eu sou bonito. Eu sou apresentável, eu sou um kli, eu sou um utensílio. Não é que eu sou um imprestável, não, muito pelo contrário. É um utensílio. Mas é, tem vergonha. Tem vergonha. Tem vergonha porque eu sei que eu enchi esse utensílio com coisas indevidas. Eu sei que eu usei esse utensílio da forma indevida. Então, eu reconheço que eu sou um utensílio. Eu reconheço que eu sou algo com potencial bom. Mas, infelizmente, cometi falhas. Então eu quero consertar essas falhas. Eu quero poder melhorar. Mas eu reconheço, em primeiro lugar, que eu sou um kli, que eu sou um utensílio inteiro. Como nós falamos diversas vezes, também nas preces de Yom Kippur, que Hashem não quer a morte do Rasha, e sim, Beshuvom Darko V'chaya, que ele retorne do seu caminho ruim e viva. Hashem quer que nós possamos consertar os nossos caminhos. Mas, em primeiro lugar, nós temos que reconhecer quem somos nós. Qual o potencial que nós temos. A partir do momento que a pessoa consegue perceber isso, aí sim nós podemos falar sobre tshuva. Aí sim o caminho está aberto. Já sei para onde eu tenho que retornar. Eu já sei quem sou eu para retornar. Aí sim nós podemos começar a tomar o rumo de volta e de retorno a Hashem.